Nós continuamos hoje a nossa série Simples Assim e o tema dessa semana é uma pergunta: o que é imprescindível para a vida cristã? Inclusive, quero aproveitar esse comecinho para responder alguns irmãos que têm pedido os esboços das mensagens. Nós já há mais ou menos um ano adotamos um sistema de ensino aqui na igreja em que a gente trabalha um tema por semana. O que nós estudamos aqui hoje, vamos estudar quarta. E os pequenos grupos durante a semana vão interagir com esse tema. Eles vão discutir o tema que nós estudamos aqui. E alguns irmãos que não fazem parte ainda de pequenos grupos têm perguntado como eu tenho acesso a esse material, porque no nosso culto doméstico nós queremos fazer a mesma coisa. A gente quer se aprofundar nesse estudo. No nosso informativo digital, você tem recebido um esboço pequeno da mensagem. Mas se você quiser o texto inteirinho, você pode entrar no meu site pessoal, www.prgimenes.net, e lá você baixa a mensagem todinha, e aí, no seu culto doméstico, você pode também estudar a palavra de Deus. O nosso interesse é aplicar durante a semana aquilo que nós estudamos aqui no domingo. O que é mais importante, o que é imprescindível na vida cristã? Pela manhã, eu dei um exemplo do que é imprescindível para uma criança. E nós comentamos que a criança, quando chega lá no McDonald's e pede o McLanche feliz, o que ela espera mesmo é ganhar o brinquedo. Não é assim? Mas a saída, uma irmã falou: pastor, eu tenho um outro exemplo que o senhor pode usar. Eu gostei tanto do exemplo que eu vou dar esse exemplo agora. Ela falou: imprescindível no dia de casamento é a entrada da noiva. E eu comecei a lembrar do meu próprio casamento e de tantos casamentos que eu já fiz. Eu já fiz mais ou menos 500 casamentos. E, de fato, a noiva é imprescindível no casamento. Concorda comigo? As testemunhas entram, ninguém nem dá bola. O noivo entra, só a mãe do noivo que presta atenção nele. Mas quando a noiva entra, todo mundo para. As mulheres olham tentando detectar qual é o modelo do vestido. Todo mundo fica assim impressionado com a entrada da noiva. Se um dia nós substituirmos, né, esse modelo de casamento com a noiva, quem sabe, entrando pelo lado, não vai ter graça nenhuma. Porque a entrada pelo corredor é imprescindível. Imprescindível. O que é imprescindível na vida cristã? Pela manhã nós lembramos o apóstolo Paulo dizendo: para mim o viver é Cristo. O imprescindível é Jesus. Lembramos também do apóstolo Paulo em outro texto dizendo: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E agora à noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 22, a partir do verso 36. O Senhor Jesus, conversando com alguns fariseus, ele vai dizer claramente o que é mais importante na vida cristã. O texto diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que Deus abençoe a sua palavra. O que é mais importante na vida cristã? O que não pode faltar? O que é insubstituível? Já sabemos que o insubstituível é o Senhor Jesus. Mas agora, nesse texto, o Senhor Jesus vai nos explicar com mais detalhes uma das etapas mais importantes da fé cristã, que é a coragem e a possibilidade de amar a Deus sobre todas as coisas. O texto começa com uma pergunta. Quem faz a pergunta são os fariseus. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Senhor, o que é mais importante? Senhor, eu quero saber, na tua opinião, o que é insubstituível. É essa a pergunta que aqueles homens fazem a Jesus. É bom você entender o contexto. Se você ler a partir do primeiro verso desse capítulo, você perceberá que está acontecendo uma grande discussão. Jesus está conversando primeiramente com os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso muito conhecido na época de Jesus. Era um grupo que misturava a espiritualidade com a lei judaica, com a filosofia. Os saduceus, eles viajavam na religiosidade. E eles começaram a fazer perguntas a Jesus. Jesus vai respondendo, vai interagindo com eles, e de repente entram em cena os fariseus, um outro grupo religioso, mais forte que os saduceus. Os fariseus ficaram o tempo todo da conversa anterior só ouvindo Jesus. Então, quando os saduceus terminam a conversa, chegam os fariseus. E eles sutilmente perguntam assim para o Senhor Jesus: Jesus, nos diga, qual é o mandamento mais importante da lei? O que é mais importante? Se você não conhecesse os fariseus, você diria: eles realmente querem saber o que é mais importante. Mas porque você os conhece, você sabe que essa pergunta, na verdade, foi apenas um artifício para testar Jesus. Os fariseus queriam, em todo o tempo de vida de Jesus, de alguma forma colocá-lo numa saia justa, numa fria, numa situação difícil. Eles faziam perguntas, eles provocavam Jesus. E quando eles perguntaram qual é o maior mandamento, eles estão colocando Jesus numa situação difícil. Porque para os judeus, todos os mandamentos da lei têm igual valor. Para eles, todos os mandamentos são importantes. Se o Senhor Jesus dissesse que um mandamento era mais importante, por certo, os fariseus diriam: está vendo? Esse Jesus veio quebrar a lei. Mas o Senhor Jesus dá uma resposta diferente. E ele vai dizer que existe uma forma de cumprir toda a lei através do amor. Mas concentre-se nessa frase: qual o maior mandamento da lei? Você já parou alguma vez e tentou achar qual é, assim, o elemento mais importante da fé cristã? Você já parou para pensar nisso? Você, em algum momento, como um crente em Jesus, ou quem sabe como uma pessoa interessada em Cristo, você começou a pensar assim: bom, o que é mais importante? É a oração? É vir ao culto? O mais importante é a comunhão? O mais importante é isso, é aquilo? Você, em algum momento, já fez essa diferença de valor? É interessante que, nesse texto, a palavra maior é tradução do grego mega. Mega, você sabe qual é a tradução, porque em português nós usamos essa palavra. O que é uma coisa mega? É uma coisa super, é uma coisa grande, é a maior. Os fariseus estão perguntando ao Senhor Jesus: o que é mega? O que é super? O que é grande? O que é insubstituível? O que não pode faltar? Qual seria a sua resposta se em vez de perguntarem a Jesus, tivessem perguntado a você? O que você responderia? Na sua opinião, qual é o elemento mais importante da fé cristã? Na sua opinião, o que é, assim, o elemento que mais importa na prática cristã? O que é mais importante para você? O texto ainda vai trazer um segundo detalhe sobre essa pergunta tão direta. Olhe que eles perguntam assim: qual é a maior ou o maior mandamento da lei? Eles estão falando em regras. Eles estão falando não em algo abstrato. Eles estão falando em algo que estava na lei de Deus. Algo que os profetas haviam pregado. Algo que já estava registrado num texto. Eles não estão falando, irmãos, em alguma coisa que não pudesse ser mensurável. Eles perguntam ao Senhor Jesus do que está escrito na lei, o que é mega. O que é mais importante. E aí, aparece o nosso Senhor Jesus respondendo. O que é mais importante? Começa lá o Senhor Jesus. Respondeu Jesus, e aí o texto vai falando, mas eu quero parar nessa pequena frase. Respondeu Jesus. Os fariseus podiam ter até um desejo assim, ruim, ao fazer a pergunta para Jesus. Mas eles acertaram perguntando para a pessoa certa. Porque se tem alguém que entende sobre os valores da fé cristã, é Jesus. Se tem alguém que entende sobre o que é mais importante, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que sabe das coisas em matéria de vida cristã, é Jesus. Nós não sabemos. Nós achamos que sabemos. Ler a história do cristianismo é rir muitas vezes percebendo como o ser humano elege elementos equivocados como prioridade na fé cristã. Alguns tempos atrás eu estava estudando sobre as cruzadas e é impressionante como os cristãos fizeram verdadeiras guerras em nome de lugares e em nomes de objetos que, segundo eles, eram sagrados. Eles eram capazes de dizimar uma população inteira para conseguir um cálice, que, segundo eles, fora usado pelo próprio Jesus na ceia. Dá vontade de dar risada. Porque para conseguir o cálice, eles mataram uma série de pessoas. Mas conseguiram o cálice. Porque o cálice era muito importante na visão daqueles homens. Até hoje você vê pela televisão uma verdadeira guerra em nome de um lugar. Um lugar sagrado. Para muitos, o que há de mais importante na fé é aquele lugar. Eles guerreiam por aquele lugar. Quando os fariseus perguntaram para Jesus o que é mais importante, Jesus poderia ter dado uma série de respostas. Ele poderia ter respondido muitas coisas que os fariseus, quem sabe, até cogitavam. Mas a resposta de Jesus surpreendeu a todos, ela surpreende até a nós mesmos. Porque Jesus responde da seguinte forma: ame o Senhor, o seu Deus. Jesus diz que o mais importante da lei é o amor. Ame. Em vez de uma lei no texto sagrado, Jesus fala sobre algo que nós não conseguimos, irmãos, dimensionar de uma maneira exata. Pergunte ao poeta o que significa o amor, e ele poderá escrever textos e textos, porque o amor não pode ser dimensionado numa frase simples. Tente explicar o que é o amor com as suas próprias palavras. Não é difícil? É complicado. O amor é algo grande. É algo que nós não conseguimos colocar no papel ou na tela de um computador. Tente associar uma imagem que de alguma forma fale sobre o amor. Nós teríamos álbuns e álbuns. Porque o amor por si é algo grande. E o Senhor Jesus responde àqueles homens dizendo: o mais importante, o que não pode faltar é o amor. O amor a Deus. A palavra que aparece aí é agapau, que vem de ágape, que você conhece. Agapau se torna um imperativo. E um imperativo que vai combinar com a palavra megas, que apareceu um pouquinho antes. Megas, o máximo. Agapau, amor máximo também. Ame ao Senhor seu Deus com o máximo do seu amor. Aliás, amar ao Senhor, o nosso Deus, é algo difícil de dimensionar também, concorda comigo? O que é amar a Deus? Como amar a Deus? Qual a dimensão do amor a Deus? E o Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele na mesma frase responde a dimensão do amor. Quer você perceber o que diz o verso? Ame o Senhor, o seu Deus. O seu. Ele está falando sobre o quê? Relacionamento. Não é um amor poético. Não é um amor que você escreve. Não é um amor que você representa na pintura. Não é um amor que você canta de modo glorioso. Mas é o amor que você experimenta num relacionamento pessoal. Numa pequena frase, o Senhor Jesus está ensinando aqueles homens e a nós também que o máximo da vida cristã é que consigamos amar o nosso Deus e amá-lo através de um relacionamento. Os fariseus perguntaram pensando que Jesus diria sobre uma lei, sobre algo fechadinho, quadradinho, sobre um conceito. Mas Jesus vai além. Jesus vai dizer que o amor, que é a resposta sobre o que há de maior na vida cristã, o amor é experimentado quando alguém extrapola a lei e consegue se relacionar com o seu Deus, o seu Deus. Jesus não disse apenas ame a Deus. Ele disse, ame o seu Deus. Qual é o seu Deus? Ah, o meu Deus é o seu Deus. Será? Será que todos nós aqui cremos no mesmo Deus? E da mesma forma? Eu acho que não. Porque o relacionamento com Deus é algo tão pessoal, tão genuíno, que alguns de nós, irmãos, por certo, avaliando a nossa própria vida e a nossa própria experiência com Deus, perceberemos que ninguém conseguirá ter uma experiência igual à que nós temos. Seja uma experiência melhor ou pior, não dá para dimensionar. Amar a Deus é o que existe de mais pessoal na experiência cristã. E como é algo tão pessoal, algumas pessoas, elas estão perdidas na fé. Porque lhes falta exatamente isso. Elas têm ou a regra, ou elas têm o programa, ou elas têm a cultura cristã, mas lhes falta exatamente o relacionamento. O amor que nasce não do texto, mas ele nasce dentro de nós pela ação do Espírito Santo, através da fé. Uma fé que nos faz não apenas conhecer Deus, mas nos faz amar Deus, amar o nosso Deus, o meu Deus, o Deus que eu chamo de pai, o Deus que eu chamo de amigo, o Deus que eu chamo de Senhor. Veja, não é apenas um conceito ou uma regra, é um relacionamento. Ame o seu Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Três vezes, nesse trecho curtinho, aparece a expressão ame o seu Deus. Ame o seu Deus de todo o seu coração, a sua alma, o seu entendimento. Vamos tentar agora entender esse pequeno texto de todo. Quando você diz assim, eu amo você de todo o meu coração, o que você está dizendo? O que é isso? Eu te amo de todo o meu coração. É uma coisa muito grande, concorda comigo? Eu te amo de todo o meu coração, é como você dizer assim, olha, eu te amo de uma maneira plena, completa. Não dá para te amar mais. Eu te amo de uma maneira perfeita. Se nós fôssemos traduzir esse pequeno texto, agora na língua original grega, a ideia é exatamente essa, eu amo plenamente, eu amo de uma forma completa, não dá para amar mais. Irmãos, a palavra de Jesus é super desafiadora. Eu não posso dizer por você, mas eu acho que eu posso amar Deus mais do que eu amo. Eu sempre penso assim. Eu acho que você pensa também. Nós avaliamos a nossa vida e nós percebemos que há áreas da nossa vida em que precisamos amar mais ao nosso Deus. Precisamos nos dedicar mais. E o Senhor Jesus diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ame-o completamente. Ame-o de uma forma em que não faltará nada para Deus se sentir amado por você. Tomás de Kempis, um filósofo teólogo de muitos séculos atrás, ele disse que a medida do amor de Deus está no fato de que alguém amará tanto ao Senhor, mas tanto, que a sua primeira e maior experiência de amor não será de uma mulher, não será de um valor material, nem será de si mesmo, será do Deus Todo-Poderoso. Há algo que você ame mais do que você ama a Deus? Existe alguma coisa que você ama mais do que você ama o Senhor? Não precisa me responder, mas é duro pensar em que alguém será capaz, por exemplo, de amar mais a Deus do que ama a sua esposa. Não seria estranho pensar nisso? Alguém ama mais a Deus do que ama o seu filho? Alguém ama mais a Deus do que ama tudo que construiu na vida? Isso nos parece estranho, nos parece até frio, mas é exatamente isso que a pequena expressão de todo está dizendo. Amar a Deus de todo o coração é amar a Deus mais do que nós amamos qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer valor. Você ama a Deus dessa forma, completamente? Talvez você diga, mas é muito difícil. Eu concordo com você. Eu acho dificílimo. Eu acho difícil principalmente porque nós, homens e mulheres, temos algo que se chama ego. O ego saudável, ele nos diz que precisamos amar a nós mesmos. Precisamos respeitar a nós mesmos. Precisamos valorizar a nós mesmos. E de fato, nós precisamos. Porém, o Senhor Jesus diz que o que há de mais importante na experiência cristã é que alguém desenvolva um amor tão grande por Deus, que esse amor será o ápice de toda a experiência emocional, vivencial, pessoal que alguém poderá ter. Ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Vamos agora trabalhar essas três palavras. Coração é a ideia do amor passional, é a ideia do amor que chora, do amor que ri, do amor que sente saudade, do amor que se emociona, do amor que faz, entre aspas, loucuras pelo amor. E tem gente que faz mesmo loucuras pelo amor. Algumas são loucuras de verdade, depois gera uma série de problemas essas loucuras, mas enfim, é o coração passional. Eu amo a Deus de coração. Eu me emociono. Sim, é essa a ideia do amor de coração. Eu me envolvo emocionalmente com Deus. Eu choro, eu me alegro. Eu fico envolvido de tal forma com Deus que esse relacionamento me faz sentir algo especial pelo meu Deus. Você ama a Deus assim, passionalmente? Por ser latinos, nós já temos uma facilidade um pouquinho maior do que os europeus, os norte-americanos, até os asiáticos, para amarmos a Deus. Porque o latino, ele é super passional, concorda comigo? O latino, até na fila do banco, ele se emociona. É uma coisa impressionante. Nós, latinos, não precisamos de muita coisa para nos emocionarmos. Eu estava vendo essa semana o começo daquelas propagandas que homenageiam o Dia das Mães. Eu não sei você, eu me emociono com aquelas propagandas, é impressionante. Mexe com a gente, é o lado passional do ser humano. E o Senhor Jesus diz, ame o seu Deus passionalmente. Sim, ame o mesmo. Emocione-se com o seu Deus, vibre pelo seu Deus. Tem um envolvimento emocional com o seu Deus. Chore por causa do seu Deus. Se regozije por causa do seu Deus. Se há uma coisa que talvez tenha estragado um pouco esse lado passional, sadio do amor a Deus, foi uma confusão feita na época ali do século XVII por século XVIII, quando entra em cena o criticismo bíblico, o racionalismo, e de repente as pessoas começaram a falar tanto no lado racional da fé, que elas acabaram escondendo o lado da emoção da fé. Nós precisamos ser racionais. O nosso culto é racional. Mas Jesus pede um amor de todo o coração. A sua mamãe chega para você e diz, filhinho, faz tal coisa para a mamãe. Você já é um barbado de 50, 60 anos, mas a mamãe pediu. Se não for um pecado, você vai fazer. Concorda comigo? Por quê? É o amor passional. A esposa, o marido, o filho fazem um pedido e o amor passional entra em cena. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque eu amo. E eu não apenas tenho, como eu quero. Eu quero. Porque eu desejo que a pessoa quem eu amo saiba que eu amo. Esse é o amor passional. E Jesus diz que nós devemos amar a Deus passionalmente também. Irmão, se a palavra de Deus é o recado de Deus para nós, como que nós a lemos com essa mesma emoção de ouvir a mamãe, a esposa, o filhinho fazendo um pedido carinhoso e amoroso? É assim que nós lemos? Nós nos emocionamos com esse relacionamento tão gostoso com o nosso Deus. Você sente saudade das pessoas que você ama? Sente? Quando você viaja, você sente saudade? Tem gente que fica um dia longe da família, por exemplo, já sente saudade. Tem alguém aqui assim? Eu sou desse time. Eu sinto saudade. Quando a minha esposa está longe de mim, eu tenho dificuldade até para dormir. É impressionante. A gente sente saudade. Você consegue imaginar alguém que ame a Deus e consiga ficar semanas longe de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem se relacionar com Deus? Você consegue imaginar alguém assim? É difícil achar que uma pessoa assim ame a Deus. Ame ao Senhor seu Deus passionalmente. Mas o texto diz: ame também com a sua alma. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aqui nós temos aquele sentimento de todo o Novo Testamento que tenta separar a emoção da alma, da questão espiritual, da sede da nossa personalidade remida pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz exatamente isso. Ele diz: ame ao Senhor seu Deus de modo passional, mas também ame com a sua alma, espiritualmente. A ideia aqui é de um amor tão profundo, é um amor que vai lá no seu íntimo, você não consegue nem explicar. É aquele amor que vem de dentro, é aquele amor que se comunica com Deus pela fé. Ame o Senhor seu Deus com a emoção do seu coração, mas ame com a sua alma, com seus valores mais profundos, com a sua personalidade resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que o amor, às vezes, que nós chamamos de amor cristão, amor a Deus, parece que é um amor vazio, não é o amor da alma. É um amor capenga, é um amor meia boca, é um amor incompleto. É um amor qualquer. É como o amor daquela pessoa que nunca te viu, você nunca viu, mas ela diz: eu te amo. E você diz: como? Me ama como? Não sabe quem eu sou, nunca me viu, nós nunca trocamos nenhuma impressão. Isso não é amor, isso é uma frase vazia. O amor não pode ser vazio. Por isso é o amor da alma. Nós cremos que a alma é a parte do ser humano que se comunica com Deus. Então nós estamos falando de um amor muito importante, genuíno. Um amor que nos faz obedecer a Deus. Um amor que nos faz confiar em Deus. Um amor que nos faz mudar de vida. Nós não mudamos de vida por obrigação. Bravos, dizendo assim: ó Deus, eu vou mudar de vida porque o Senhor está mandando. Não, nós mudamos de vida porque nós amamos a Deus. A nossa alma, parece que ela geme, dizendo assim: eu não quero pecar, porque eu amo o meu Deus. Eu não quero desagradar o meu Deus. Eu não quero entristecer o meu Deus. Eu quero alegrar o meu Deus. Eu o amo. Você já tentou alegrar uma pessoa difícil? Já tentou? Não sei se tem alguém aqui difícil. Mas há pessoas difíceis de agradar. Há pessoas que você tenta agradar e não consegue agradar. Há pessoas enjoadas, por exemplo, para receber um presente. Você fica pensando mil vezes: o que eu vou comprar para essa pessoa? Aí você compra e já se prepara emocionalmente, porque sabe que ela vai dar um risinho de meio de boca, vai dizer muito obrigado, e no dia seguinte vai ao shopping trocar. Mas não tem problema, você deu. Por quê? Porque você ama, você quer agradar. Talvez você nem saiba como, mas há algo dentro de você que diz assim: eu quero agradar essa pessoa. Isso é o amor da alma. Eu quero agradar o meu Deus. Uma das leituras mais interessantes que você pode fazer é sobre os nossos irmãos chamados morávios, alguns séculos atrás. Homens e mulheres que, em nome da fé, assim passaram por privações enormes, perseguições, mas mantiveram a sua confiança no Senhor. Eduardo Turan foi um dos nossos irmãos morávios. Turan foi o único a se converter na sua família. O seu pai era um soldado. E o seu pai disse: meu filho, se você se tornar um cristão, eu seria o primeiro a decepar-lhe a sua cabeça. A sua mãe, sabendo que Eduardo estava se envolvendo com os cristãos, o chamou e disse: meu filho, eu te amo, meu filho. Não traia a sua mãe, meu filho. Ele ouviu a mãe, ele ouviu o pai. No dia seguinte, pela manhã, ele disse: mãe, eu te amo muito, mas eu não te amo mais do que amo meu Deus. Eu não posso honrar você mais do que eu honro meu Jesus. Pai, eu amo você, mas eu não te amo mais do que eu amo meu Jesus. Então, se eu tiver que cair pela espada que está à sua cintura, eu hei de cair, mas eu não posso mais encobrir o amor que eu sinto pelo meu Jesus. É desse amor que estamos falando. Não estamos falando de religiosidade, não estamos falando de cultura cristã, não estamos falando do hino predileto, não estamos falando de um formato educacional, nós estamos falando de alguém que ama Jesus. E ama Jesus aqui dentro, ama profundamente, é capaz de fazer qualquer coisa pelo Senhor Jesus. Mas diz o texto: ame o Senhor Jesus passionalmente, de todo o seu coração, espiritualmente, de toda a sua alma, e racionalmente, de todo o seu entendimento. O que é o entendimento, se não a possibilidade de colocar pensamentos e ideias em ordem? Isso é entendimento. Você pode ser inteligentíssimo, mas se lhe faltar a possibilidade de colocar as ideias em ordem, você terá um problema de entendimento. O entendimento na Bíblia muitas vezes é usado através da palavra sabedoria. Em Provérbios você tem várias vezes a sabedoria sendo, na verdade, um substituto ao entendimento, a possibilidade de você colocar as ideias em ordem. Agora, qual é a ordem das ideias? É a ordem que combina com a vontade do nosso Deus, não é com a nossa vontade. Não basta apenas ter uma ordem lógica, mas é preciso que essa ordem tenha a ver com a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus diz: ame ao Senhor seu Deus com toda a sua emoção, de todo o seu coração, com toda a sua alma, mas com todo o seu entendimento. Passe agora a elaborar as suas ideias de uma maneira que honre o nome de Jesus. Você pensou assim até hoje, sem Jesus? Você pensou: bom, isso está certo, aquilo está certo, isso faz sentido, isso é bom. Mas agora o Senhor Jesus mora em você e você ama a Ele de todo o seu coração, mas também com todo o seu entendimento. Então agora você coloca as suas ideias diante do Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, dá-me entendimento. Eu quero te honrar com as minhas ideias. Eu quero que os meus pensamentos, eles exaltem o teu nome. Não é apenas a inteligência, mas eu quero te honrar com a forma a qual eu administro os pensamentos, a criatividade, as ideias, o conhecimento que tu me deste. Amar a Deus. Coração, alma e entendimento. Muito bem. Os fariseus, numa hora dessa, já haviam respirado fundo. Não é moleza. Eles esperavam que Jesus destacasse um item da lei. Jesus diz agora que eles precisam amar a Deus. E aí Jesus completa. É como mais ou menos aquele gol nos 46 minutos. Quando se achava que tudo já estava completo, Jesus diz assim: e ame ao seu próximo como a si mesmo. E agora? Já estava difícil. Agora o Senhor Jesus diz que faz parte do que há de mais importante na vida cristã, não só o amar a Deus, como amar ao próximo. Como eu vou conseguir? Está cada vez mais difícil. Porque em vez de ser algo abstrato, em vez de ser algo no campo das ideias, o Senhor Jesus vai trazendo a experiência cristã para a questão pessoal. Ame o seu Deus, mas ame ao próximo, como você ama a si mesmo. É quase impossível amar ao próximo quando o próximo é uma pessoa difícil, quando o próximo tem uma história complicadíssima, quando o próximo é o teu inimigo, quando o próximo é a pessoa que pega no seu pé. E o Senhor Jesus, quando diz, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, o Senhor Jesus está dizendo assim: vamos parar com essa religiosidade cultural e vamos trazer a fé para o chão, onde as pessoas caminham, para que você prove a sua fé pelos seus atos. É o amor a Deus, mas é a convivência entre as pessoas. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí o Senhor Jesus encerra dizendo que o amor é imprescindível. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E agora? Ficou difícil. Porque agora não estamos amarrados a um código, não estamos amarrados a um conjunto de regras, não estamos amarrados a frases, agora nós estamos amarrados ao que há de mais pessoal e mais poderoso, que é o amor. Estamos amarrados agora a um ato. Um ato humano que repete o que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É a mesma coisa. De modo que o que há de mais importante na fé cristã, segundo o Senhor Jesus, pode ser descrito nessa pequenina palavra: amor. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Francis Schaeffer, falando exatamente sobre esse verso, escreveu assim: o cristianismo não é uma religião que dependa de uma legislação. Ele depende de uma experiência com Deus e com o próximo, através do amor. Ser cristão não é apenas fazer coisas. Ser cristão é ter experiências. Experiências com Deus. Experiências com o próximo. E pensando assim, nós podemos então agora dizer que se há algo importante na fé cristã, esse algo é o amor. O que é ser de Jesus na prática? É amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Você acha difícil? Eu acho. Mas é o próprio Jesus que nos ajuda a amar. É o próximo Jesus que, com seu exemplo, nos ajuda a amar. Amar a Deus, amar ao próximo. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Amar é a essência da vida cristã. Você colocou alguma coisa no lugar do amor? Você está errado. Porque o que está aqui em cima, no topo, no imprescindível, naquilo que há de mais importante na fé, é o amar a Deus sobre todas as coisas. E o amar ao próximo como você ama a si mesmo. Terminamos com uma última frase, agora extraída lá de Mateus 19:29, que seria assim, uma ideia prática do que é amar a Deus de todo o nosso coração. O Senhor Jesus certa vez disse assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Que verso difícil. Mas esse verso está dizendo exatamente o que acontece quando você ama Deus sobre todas as coisas. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, você é capaz de se desprender por causa do seu Deus. Você é capaz até de contrariar pessoas que você ama, porque não as ama mais do que você ama o seu Deus. Você é capaz de estabelecer limites. Limites até para a convivência, porque você não quer estragar a convivência mais preciosa que você tem, a convivência com o Senhor. Você está diante de uma situação difícil, em que para amar a Deus, você vai ter que realizar algumas coisas complicadas na sua vida. Por causa do amor a Deus, você terá, quem sabe, que se tornar até uma pessoa não tão querida para os seus colegas. Por causa do amor de Deus, você será agora impulsionado a tomar decisões sérias na vida. É isso que você está vivendo hoje? Então, um conselho do próprio Senhor Jesus: faça isso. Porque se você amar mais a Jesus do que você ama qualquer outra coisa, o que diz o final do texto? Você receberá 100 vezes mais, e de quebra, herdará a vida eterna. Vale a pena amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor, ame ao seu próximo, isso é imprescindível na vida cristã. Vamos orar, queridos, feche os seus olhos. E antes da minha oração, gostaria que você orasse agora. Eu não sei se você ama Jesus, eu não sei o quanto você ama o Senhor Jesus, mas eu sei que a Bíblia te diz e me diz que nós devemos amar a Jesus. Então agora avalie a sua vida. O quanto você ama Jesus? A medida do seu amor a Jesus é a medida do seu cristianismo. A medida do seu amor a Jesus diz o quanto você é cristão. Pense nisso. E se você ainda não ama o Senhor, seria um bom momento para dizer: Senhor, me ajude, eu quero amar-te sobre todas as coisas, me ajude, eu quero te amar mesmo, eu quero te amar de todo o meu coração, com toda a minha força, eu quero te amar. Ore, ore por isso. E hoje à noite nós oraremos juntos, pedindo ao Senhor essa coragem de amarmos mais a Ele do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, de não abrirmos mão dEle por qualquer coisa do mundo. É isso que nós pediremos a Deus agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque antes de te amarmos, nós fomos amados por ti. A tua palavra diz que o Senhor nos amou antes, amou enquanto nós ainda éramos pecadores. O Senhor Jesus nos amou quando nós estávamos ainda completamente rebeldes, nem queríamos ser amados. Mas o teu amor nos transformou, o teu amor mexeu com os nossos valores, com os nossos pensamentos, com o nosso coração. E hoje, Pai, nós te agradecemos, porque não apenas fomos amados, mas nós podemos te amar. E o nosso pedido hoje à noite, Pai, é que de fato te amemos. Te amemos de todo o nosso coração, te amemos com toda a nossa alma, que o nosso ser, na sua intimidade, na sua profundidade, ame o Senhor totalmente. Queremos te amar com todos os nossos pensamentos e queremos que o nosso entendimento seja totalmente administrado pelo Senhor. Pai amado, nós colocamos em tuas mãos cada pessoa querida que está aqui. Queremos, Pai, pedir-te agora que o teu Espírito Santo nos ajude a te amar cada vez mais. E que como prova desse amor, o Senhor nos dê também o amor ao próximo, como uma linguagem viva do verdadeiro amor. Que celebra a vida cristã. Faz-nos, ó Deus, cristãos que amem cada dia mais o Deus Todo-Poderoso que entregou seu único Filho por nós. E se por um acaso alguém ainda não consegue te amar, que o teu Espírito Santo provoque nessa hora o quebrantamento suficiente para que um primeiro passo de fé seja dado. O passo da entrega de quem quer amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos a te amar. É o que pedimos como igreja tua e o fazemos no nome de Jesus. Amém.